está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quinta-feira, 26 de setembro de 2019, Dia Internacional das Relações Públicas e Dia Nacional do Surdo. Está no ar Jornal da Amazônia.
Confira os destaques desta edição.
IBGE abre vagas temporárias para recenseadores em todo o país e Parintins será beneficiada.
Nova chefia do IDAM promove a extensão rural para produtores do município.
Moradores do bairro União denunciam água barrenta nas torneiras das residências.
SAI diz que a equipe está identificando o problema.
Capacitação sobre assistência em transfusão de sangue e hemocomponentes garante melhor atendimento na rede pública de saúde.
Coordenadoria da SEDUC realiza palestra voltada à saúde mental.
Festa de São Benedito inicia amanhã com Círio saindo da catedral e festa de São Vicente começa hoje.
Assentado acredita que municipalidade fará melhoria em estradas da gleba de Vila Amazônia neste verão.
Alepim intensifica preparativos para abertura do Campeonato Parintinense de Futebol 2019 no sábado.
Campeonato de base do Zé Açu vai oportunizar incentivo à garotada ao ingresso no esporte.
Tráfico de drogas na Rua Silves leva mais um para cadeia.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto.
Educação.
Boa tarde. A Escola Municipal Beatriz Maranhão realiza de 25 a 27 de setembro a primeira semana da inclusão da pessoa com deficiência. Durante o período, uma série de atividades está sendo desenvolvidas com a participação dos alunos e professores.
A semana faz parte das comemorações do Dia Nacional da Luta pela Inclusão da Pessoa com Deficiência, oficializado pela Lei Federal nº 11.133, de 14 de julho de 2005, dando origem ao Setembro Verde, mês escolhido em razão ao Dia da Árvore, que representa o nascimento das reivindicações de cidadania e participação plena em igualdade.
De acordo com a gestora da escola, a professora Raimunda Mota, a semana tem como finalidade principal a participação plena da igualdade.
Participação plena da igualdade, trazendo também a esperança e o nascimento da igualdade, porque nós sabemos que nós temos que tratar a criança com deficiência de igual modo. Nós não podemos fazer acepção e nem separação, e sim incluir no contexto social. É onde nós traz essa esperança, né, de o renascimento de uma sociedade acessiva, inclusiva, marcada pela chegada da primavera, que nós sabemos que o mês de setembro é o mês da primavera, né, que tem um objetivo: viabilizar a causa das pessoas com deficiência, né?
E na manhã desta quarta-feira, dia 25, os alunos e professores realizaram uma caminhada até a Praça da Liberdade para chamar a atenção dos pedestres, como destaca a gestora.
E nós estamos assim com uma programação bastante extensa na escola. Nós, primeiramente, no dia 25, ontem, nós estávamos numa caminhada. Nessa caminhada, nós destacamos assim o tema inclusão, a deficiência física, a deficiência visual, a deficiência auditiva, a deficiência intelectual, onde nossos alunos, né, juntamente com nossos professores, abordaram essa temática, onde cada turma apresentou um jogral, um cartaz com essa temática, para sensibilizar aos nossos alunos a tratar com igualdade os nossos alunos. A escola, ela atende um aluno TEA, aluno com síndrome de Down, aluno com TDAH. Então, a nossa escola é uma escola inclusiva. E essa primeira semana de inclusão da pessoa com deficiência, ela vem com esse novo olhar para despertar nossa comunidade da importância da inclusão, né, da pessoa com deficiência dentro do contexto social. E hoje, dia 26, nós estamos assim, nós tivemos uma palestra, né, com a subcoordenadora da Educação Inclusiva da SEMART, onde ela falou da importância da inclusão. Nós tivemos a participação da Secretaria da Mulher, na pessoa da Cléo Pontes, onde ela fez uma dramatização belíssima da importância da inclusão da criança dentro do contexto escolar.
O Programa Educacional de Erradicação e Resistência às Drogas, o PROERD, que desenvolve nas escolas públicas de Parintins atividade de ajuda preventiva para crianças e adolescentes não caminharem para o vício das drogas lícitas e ilícitas ou a marginalidade, às vezes também identifica casos de envolvimento de estudantes com os entorpecentes, furtos e situações de infrações.
De acordo com o coordenador do PROERD, o sargento PM Gildo Assis, alguns dos casos de infrações vivenciados no contexto das escolas é porque os personagens resolveram seguir caminhos contrários aos que o PROERD recomenda seguir, contribuindo com a sociedade, com as famílias e com a educação dos estudantes.
Infelizmente existe, né? Inclusive nós os alertamos que, estão no quinto ano, tem 10 anos ali no máximo, né? Então ainda estão muito sob o controle dos pais, a maioria, infelizmente não todos. Mas quando estiverem na adolescência, haverá um certo afrouxamento das coisas, né? E é justamente nesse momento da vida em que algumas pressões surgem para o envolvimento com situações que podem trazer perigo, como é o caso das drogas. Infelizmente é comum, inclusive entre crianças mesmo, nós além do quinto ano, no primeiro semestre, nós trabalhamos com o ensino infantil, crianças de 5 anos, foram mais de 1.500 alunos, todos os infantil da cidade. E também trabalhamos com o terceiro ano. E nós já percebemos no terceiro ano que tem crianças que são usadas por familiares, inclusive como olheiro, para levar droga, para entregar justamente como são crianças. Acho que a polícia não vai abordar porque é criança. Então, já temos crianças em Parintins nessa situação. E, sem querer, sem qualquer ousadia ou pretensão, nós podemos dizer que se não fosse o PROERD em Parintins hoje, a situação estaria bem pior.
12 horas e 6 minutos.
Notícias do Esporte.
A Associação da Liga Esportiva de Parintins, a Leipim, dá início neste sábado, dia 28, ao Campeonato Parintinense de Futebol, versão 2019. As partidas vão acontecer no estádio Tupi Cantanhede.
A competição conta com a participação de 11 equipes da primeira divisão do futebol parintinense.
O presidente da Leipim, Cleandro Fontinelli, convida o torcedor a prestigiar o Parintinsão.
Desde já eu convido você, torcedor, que está aí nos escutando através da grande emissora Rádio Alvorada de Parintins, para convidar você, torcedor, vá lá torcer pelo seu clube. E se não for do seu clube, vai prestigiar, adquira, abraça esse campeonato, porque é de suma importância para nós, parintinenses, fazermos isso. Né? Nós não temos tantas competições em Parintins. E esse é o Parintinsão. Então é onde a família se reúne, o atleta se reúne, diretores se reúnem, no único objetivo, fazer voltar aquele que um dia foi um dos melhores futebol do estado do Amazonas.
Quantas equipes?
11 equipes, 11 equipes nesse estádio estaremos se enfrentando, 11 equipes a partir das 17 horas. Você é convidado porque vamos ter todo um cerimonial, a apresentação das equipes, né, os desfiles e depois a primeira partida e até ao final deste torneio. Esse torneio vai ressaltar que é de suma importância para você, torcedor, conhecer já os atletas que irão participar por sua equipe que você vai torcer. Abrace uma equipe e venha, convide mais um. Vai ser gratuito a entrada, você poderá estar conosco passando essa tarde de sábado aí.
A coordenação da comunidade Bom Socorro do Zé Açu vai realizar o campeonato de futebol sub-16 como forma de tirar a juventude da ociosidade, oportunizando que ela se integre nas atividades esportivas.
O coordenador da competição, Alberto Bruce, informou que o campeonato vai iniciar no dia 20 de outubro, com previsão de encerramento na segunda quinzena do mês de dezembro.
O campeonato é sub-16, está 15 anos completo, ano base 2004. A inscrição R$50, a premiação é R$1.000 para o primeiro colocado e vira prêmio até o quarto colocado. Então, assim como já está ocorrendo o segundo campeonato, né, de futsal, também vai acontecer o campeonato de futebol de campo para os clubes de base, né, os meninos que precisam ser trabalhados, né, tirar da ociosidade, tirar do consumo de bebida alcoólica, das drogas, da violência. Então, só dando oportunidade através do esporte. Estamos convidando todas as comunidades que queiram participar conosco e estamos ainda providenciando aí a programação da abertura, mas tudo, se Deus quiser, promete ser um grande evento. E o prazo da competição será de 2 meses. Vamos começar em outubro para encerrar lá pelas vésperas do Natal.
Bruce também destaca a participação das equipes do Bom Socorro em outras competições, dando enfoque à equipe que vai representar a comunidade no Campeonato Parintinense de Futebol, versão 2019.
É verdade, então nós estamos respirando futebol, né? Então participamos do Campeonato Macho na Vila Amazônia, participamos também, né, da primeira divisão em Parintins, e a equipe esse ano vem, né, com uma equipe já mais experiente, uma equipe competitiva, e nós, né, da diretoria, estamos dando todo o suporte para que os jogadores possam representar muito bem a nossa equipe na competição e, quem sabe, brigar pelo título esse ano. Se Deus quiser, né, a gente vai fazer aí, estamos fazendo já a campanha, né, para ajudar os atletas e os torcedores, né, que estão indo para assistir a competição lá em Parintins.
Corrida pela Vida marca o Setembro Amarelo em Parintins, com a participação das escolas da rede pública estadual, neste sábado, dia 28, a partir das 7 horas, e com concentração e largada na Praça da Catedral.
Essa ação esportiva faz parte da campanha Setembro Amarelo, que é a coordenadora regional da SEDUC promove nas escolas da Ilha Tupinambarana.
A Corrida pela Vida tem como objetivo conscientizar e mobilizar a sociedade parintinense pelo combate ao suicídio.
O coordenador de esportes da Coordenadoria Regional da SEDUC em Parintins, professor Carlos Meirelles, fala sobre o assunto.
Bom, nesse sábado realmente teremos uma grande corrida, Setembro Amarelo, alusivo ao enfrentamento, né, à depressão, ao suicídio, as pessoas que infelizmente estão sendo acometidas por esse problema que tem tudo a ver, né, com o que está acontecendo no mundo. Então, as pessoas absorvem certas situações, acabam comprometendo a sua vida. E estamos convidando, né, os atletas a participar dessa grande atividade, uma corrida inerente ao Setembro Amarelo, neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, na Praça da Catedral, com as categorias infanto e juvenil, e principal, a infanto juvenil de 13 a 15 anos e a principal de 16 anos para cima. E um convite para que todos eles possam participar, tanto escola quanto as equipes aí que fazem parte de treinamento, de atividades físicas, para também trabalhar a sua parte da saúde, né? Uma vida saudável. O que nós queremos mesmo é fazer com que as pessoas entendam que precisamos trabalhar o ano todo por essas pessoas que estão sendo acometidas por esse grande problema.
De que forma a pessoa pode participar?
Bom, se inscrever nas escolas ou aqui mesmo na SEDUC, né? De manhã e à tarde, com os nossos agentes aqui de portaria, que estão sempre prontos a atender a todos. Venham conosco, é de graça, apenas vamos ter a premiação de primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Troféus e medalhas. E aqueles também que participarem da corrida, os 10 primeiros irão receber uma medalhinha referente ao Setembro Amarelo.
12 horas e 12 minutos.
Religião.
A comunidade São Vicente de Paulo inicia hoje a festa do padroeiro com círios, celebração eucarística, seguida da programação social com várias atrações.
Os devotos e fiéis das comunidades pertencentes à paróquia Nossa Senhora de Lourdes, como Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré e Matriz, além do povo em geral, são convidados, como destaca o administrador paroquial, padre Paulo de Lelo.
Isso, nós começamos hoje a festa com grande alegria, né, reunindo a comunidade ali de São Vicente, no bairro de São Vicente. Estamos aqui para convidar vocês a participarem, né, porque São Vicente é um santo muito conhecido, santo da caridade, né. Nós temos até as irmãs aqui de São Vicente também, há muito tempo em Parintins. Mas enfim, eu quero convidar vocês a participar conosco, está lá. Vai começar hoje, nós vamos começar com o Círio, saindo lá de Nazaré, com as missas. Então esse final de semana, né, hoje, sexta, sábado e domingo, nós temos a festa de São Vicente, para participar conosco, né, fazer um pouco ali comunidade, né, de estar participando. Amanhã nós temos a missa solene, às 7 horas da noite, né, onde nós vamos estar reunidos, celebrando solenemente, porque amanhã é o dia próprio de São Vicente de Paulo. Então é uma alegria nós estarmos juntos rezando, né, e vivendo esse momento na comunidade, aqui dentro da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na comunidade de São Vicente. Então você é nosso convidado, né, está participando, vivendo esse momento de alegria conosco, com a comunidade de São Vicente.
O coordenador da comunidade, Amado Malché, reitera o convite da realização da festa em honra a São Vicente de Paulo, no bairro do mesmo nome.
Então nós estamos nessa empreitada, já nos preparativos finais aí para a festa, e convidar, né, a toda a comunidade. É uma festa para a família, é reunir a família ali, ao redor, para poder a gente desfrutar de um ambiente totalmente tranquilo, né? Com som ao vivo, um serviço completo de bar e restaurante para você saborear aquela galinha caipira, né? E aqueles pratos aí que estarão servindo aí à comunidade. E a festa tem o tema deste ano, Maria, ajuda-nos a caminhar como paróquia em missão, e o lema, ao servir-se ao próximo, serve-se a Deus. Então, com este tema e lema, queremos iniciar a festividade em honra ao nosso Santo Padroeiro.
A comunidade São Benedito, pertencente à paróquia da Catedral, festeja seu padroeiro a partir desta sexta-feira, dia 27, com ciro e missa campal. A festa encerra dia 5 de outubro com a procissão seguida de missa.
E para ajudar na reflexão, o lema da festa é Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho, com o tema com São Benedito, somos todos batizados e enviados.
David Andrade, membro da coordenação da festa, comenta sobre a realização do evento religioso.
Rapaz, a gente está naquela correria, né? Assim, as últimas coisas, preparativo para a festa São Benedito. Como vocês podem ver aqui, o palco já está sendo montado, o bingo já está sendo vendido, né? A gente está arrecadando ainda doações, alimentos, o que for, até para prêmio também. Mas o bingo já tá fechadinho, mas a gente ainda está assim recebendo doações, né? E a festa vai começar agora, amanhã já vai ter uma carreata, né? A gente já vai fazer um barulho na cidade, né? E sexta-feira, oficialmente, a festa tá iniciando, né? Com atrações e apresentação dos casais, príncipes e princesas. E também, no final da noite, a primeira noitada de bingo, né? O bingo está sendo vendido a R$10 a cartela, e a gente está assim, com os prêmios bem, bem bacanas assim, para todas as noites. E na última noite, a festa em honra São Benedito vai estar aí vai estar bingando aí o valor de R$4.000 na última noite. Né? Okay. Uma última coisa, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento, tá bom? A todas as pessoas que estão se doando aqui para a festa. É a primeira vez que eu estou participando assim, da comissão, e é um trabalho bastante cansativo.
12:17.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O IBGE divulgou edital para a contratação temporária de agentes para o censo demográfico de 2020. Ao todo serão 2.658 vagas em todo o Brasil para os cargos de agente censitário operacional e coordenador censitário de subárea. Os salários superam os R$3.000.
Dentre as vagas, 67 oportunidades são para o Amazonas, com 59 vagas para agente censitário operacional, cargo com lotação em Manaus.
A inscrição para a seleção já está aberta e vai até o dia 15 de outubro. Ela pode ser feita no portal da Fundação Getúlio Vargas, www.fgvprojetos.fgv.br.
Para a vaga de coordenador concitário da subárea, os requisitos são ensino médio completo e carteira de motorista, no mínimo categoria B. Para este cargo, a inscrição custa R$ 58.
Já para a vaga de agente censitário operacional, o requisito é apenas do ensino médio completo. A inscrição custa R$ 42,50. O último censo demográfico realizado no Brasil foi em 2010.
O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, Unidade Parintins, já conta com a nova gerência, atuando na assistência técnica e extensão rural dos produtores do município.
O engenheiro agrônomo Adrien Nilson Góes ocupa mais uma vez o cargo de gerente do órgão, em substituição do engenheiro de pesca Lucivaldo Pereira.
O novo gerente afirma que, no momento, não haverá mudanças devido ao planejamento do ano que precisa ser cumprido.
O IDAM, ele tem um plano operativo. Esse plano operativo, ele é planejado no ano para execução no ano seguinte. Então não é o fato de mudar o gerente que vai mudar muita coisa, porque aquilo que foi programado ele tem que cumprir até o final da programação. Agora no final no mês de novembro vai haver algumas mudanças significativas no jeito de trabalhar, porque a diretoria do IDAM, essa nova diretoria, eles elegeram 21 projetos, que chamam de projetos prioritários, e esses 21 projetos estão distribuídos para os 62 municípios. Não que cada município vá ter 21 projetos. Aqui em Parintins, por exemplo, nós recebemos 5 projetos desses 21 para tocar, que é o projeto prioritário de pesca, de avicultura, fibra, madeira e pecuária de corte. Então, cada um desses projetos, um dos técnicos nossos aqui da equipe assume a coordenação e passa a fazer esse trabalho por atividade, por projeto.
O gerente explica de que forma os produtores rurais serão beneficiados com os projetos.
Eles serão beneficiados porque cada projeto ele visa um número determinado de agricultores familiares e produtores rurais a tomarem parte diretamente no projeto, que é aquilo que a gente chama de produtores e agricultores assistidos. O que é o produtor assistido, na nossa linguagem? É aquele produtor que você fez um planejamento com ele, você tem um compromisso com ele de visitá-lo na sua unidade de produção familiar, e ele tem um compromisso com a gente também de a gente tocar essa atividade conjuntamente. E tem aquele outro que a gente chama de produtor atendido, que nós não temos esse compromisso todo com ele e nem exigimos dele também que esteja conosco. Mas ele procura no escritório para, por exemplo, tirar uma DAP, para receber uma declaração, para tirar um CAR, para tirar cartão do produtor primário, antigamente chamado de carteira do produtor rural. Então, algumas ações de políticas públicas, ele nos procura.
O líder comunitário Sérgio Muniz, morador da comunidade Nazaré do Zé Açu, comemora a ação de limpeza realizada pelos moradores na estrada conhecida como Papel Amazônia, que teve como finalidade melhorar o tráfego e escoamento da produção rural.
Por outro lado, Sérgio voltou a lamentar que a maioria das estradas da gleba de Vila Amazônia esteja precária, impedindo o acesso dos comunitários. O líder comunitário vive a expectativa que o poder público possa, nesse verão, promover as melhorias necessárias nas estradas para melhorar a trafegabilidade dos assentados.
A mídia, que tem muito nos apoiado, nós conseguimos fazer o ramal agora, né? Sempre manter esse ramal. A segunda promessa que tem é que vão agora fazer estrada. Não vão, agora nós vamos cobrar estrada, agora, porque agora não tem mais desculpa do amarelão. O verão está aí para trabalhar, agora não tem porquê mais. É cobrar agora. Precisamos de estrada, precisamos. Agora que é hora da união de todo mundo para que possa cobrar e as autoridades que são responsáveis do recurso público aplicar naquilo, porque sem estrada não tem produção também.
Você falou que agora vão construir a estrada, mas quem vai construir essa estrada?
Eu penso que um primeiro ponto, uma responsabilidade é do aqui perto é o município, ele tem responsabilidade disso aí, porque, e o segundo é o estado e o outro é o governo federal com o INCRA, na questão do INCRA. Eles precisam se unir. Se ele não se une, como que, o que pode acontecer? Eles têm que aprender a se unir. Não interessa, ninguém pode estar culpando A, culpando B. Eles têm que ter as três letras. Município, estado, e como é o país.
Ah, então não vai construir ainda. É uma perspectiva que você imagina que possa acontecer nesse verão.
Se Deus quiser, tem que acontecer, porque se não acontecer, é melhor logo dizer assim, faz um caixão, entela os produtores lá no meio do mato.
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul têm debatido parcerias na área da ciência, tecnologia e inovação. As nações compõem o BRICS e juntas traçam estratégias para um desenvolvimento conjunto em diversos setores.
Representantes dos 5 países membros do BRICS participaram de uma reunião voltada a discutir estratégias tecnológicas que foi realizada em Paulínia, no interior de São Paulo.
Bernardo Milano, diretor do Departamento de Assuntos Internacionais e Cooperação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, comenta esse encontro.
Nós começamos a trabalhar na revisão do plano de ação, que é um plano que determina aquelas atividades que são realizadas anualmente. Em seguida, nós começamos a trabalhar no plano de trabalho. Esse plano de trabalho, ele é algo mais consistente e que nós estamos preparando ações para os próximos 4 anos. Até esse momento, tudo caminhou bastante positivamente. Essa declaração ela é composta de tudo aquilo que foi feito, corrigindo rumos e projetando as ações que deverão ser seguidas, então, nos anos seguintes, para que a colaboração seja, ao final, sempre bem-sucedida.
O Setembro Amarelo realiza ações para promover saúde mental e divulgar centros que oferecem ajuda psicológica. Por isso, o setor psicossocial da Coordenadoria Regional da SEDUC em Parintins promove evento voltado para servidores da rede pública estadual, mas o convite se estende aos servidores da SEMED.
O evento ocorre no auditório do SET Glaucio Gonçalves para professores, merendeiros e demais servidores das escolas da rede pública.
Assistente social Marineide Nunes destaca que essa ação visa também melhorar a qualidade nos relacionamentos entre professores e alunos, pois o professor deve estar preparado para saber enfrentar situações referentes aos problemas mentais consigo mesmo e com seus alunos.
As nossas atividades, né, de Setembro Amarelo foram pensadas para o mês de setembro todo. O setor psicossocial fez todo um plano de ação que a coordenadoria abraçou, a professora Keila abraçou a proposta e a gente vem desenvolvendo desde o início do mês de setembro. Então, para o dia 27, nós vamos ter um evento voltado para os servidores de toda a rede estadual. Então, nós vamos contar com a equipe do CAPS, né, que vai estar realizando palestras, orientações aos servidores. A gente tem aí vários servidores, tanto professores quanto merendeiros e demais, né, servidores da educação que estão sofrendo aí com alguns transtornos, algumas síndromes. E a proposta é trabalhar a prevenção. É aquele servidor se perceber quando ele está com os primeiros sintomas, quando o organismo, né, dá sinais de que não está bem. Então a proposta é a prevenção e também, né, disseminar essas informações para que esses professores, em especial os professores que lidam com alunos, possam identificar quando o aluno não está bem, quando ele está em sofrimento mental. Né? Só lembrando, não é só o público da rede estadual, também o convite foi estendido à SEMED. Né? Nós também lançamos o convite aí à Secretaria de Educação do município.
Profissionais de saúde dos hospitais Jofre Coen e Padre Colom participaram nesta quarta-feira de uma oficina sobre assistência ao processo transfusional de hemocomponentes seguidos padrões da medicina atual, em que as condutas devem ser tomadas e orientadas de acordo com níveis de evidências científicas.
A capacitação realizada no auditório do Colégio Batista de Parintins formalizou o manual prático de hemoterapia como forma de diminuir os riscos envolvidos na transfusão de sangue e hemoderivados de procedimentos inadequados, erros ou omissões dos profissionais responsáveis pela transfusão.
A diretora do Banco de Sangue, Amilca Monte Rei, Eliana Castro, coordenou a capacitação, destacando que teve como objetivo determinar um nível de conhecimento sobre o assunto e adequação das práticas transfusionais dos profissionais de enfermagem que atuam nos hospitais de Parintins.
A gente realmente direcionar as competências, né, dentro dessa área e também para a própria eficácia do nosso serviço, para a qualidade, tanto do receptor quanto do próprio trabalhador na área da saúde. Então é de suma importância, ele vai desde o histórico da hemoterapia até no ato transfusional, que o ato transfusional é o tema da nossa oficina, junto com seus hemocomponentes, né? É aquele ato que você está lá, onde o receptor está sendo transfundido para o paciente, né? Então a equipe de enfermagem vai ficar bem as claras no pós, no antes, no pós e no após ato transfusional.
Então, a partir de agora, já estão mais habilitados a realizar esse procedimento com segurança?
Sim, com segurança. Essa educação permanente, ela está fazendo parte do calendário da Secretaria de Saúde, né? Então, é uma educação permanente na área da saúde. A gente sabe que todo o tempo está tendo novos conhecimentos, novos processos, né? Novas portarias, novas resoluções. Então, a gente está em acompanhamento disso para a melhoria do nosso serviço. Então, a Parintins está acompanhando essa melhoria, essa qualidade no nosso serviço de hemoterapia.
A água imprópria para consumo humano que jorra das torneiras de inúmeras residências do bairro da União vem gerando críticas e questionamentos dos moradores que desejam uma resposta da direção do SAAI.
O diretor da autarquia, Nelson Campos, explicou que a coloração barrenta da água não está sendo ocasionada pelo poço que recentemente foi ativado no bairro, deduzindo que possa ter alguma rachadura na tubulação que vem ocasionando a problemática.
Estamos agora verificando essa situação e nós estamos fazendo monitoramento diário. Desde que nós instalamos ali o novo poço, nós estamos fazendo monitoramento diário, fazendo as análises, a coleta da água. A água está de excelente qualidade, tá? Todas as análises apresentam os índices dentro da potabilidade, de acordo com a portaria 05/2017. Não há nenhum problema com a água distribuída desse novo poço que nós colocamos em funcionamento. O que pode estar acontecendo são rachaduras na tubulação, que pode ser da distribuição do SAI e pode ser também da casa do usuário.
12 horas e 29 minutos.
Polícia.
Wander de Souza, de 47 anos, foi preso pela equipe da Força Tática do 11º Batalhão de Polícia Militar por tráfico de drogas. Na tarde desta quarta-feira, na Rua Silves, bairro de Palmares, área conhecida como Macacada.
De acordo com policiais que realizaram a prisão de Wander, os oficiais estavam em patrulhamento no local quando avistaram três elementos em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem nos mesmos, os três elementos fugiram, pulando quintais e, ao mesmo tempo, jogando uma sacola plástica.
Na sacola estavam oxi, também pasta base de cocaína. Ao ser indagado sobre o material ilícito, Wander confessou estar comercializando os entorpecentes. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido e apresentado na 3ª Delegacia Interativa de Polícia, junto com o material apreendido, para os devidos procedimentos cabíveis.
Em Parintins, Amazonas, Brasil, 12 horas e 30 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho no Ciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
E apresentação para Ednilson Maciel
e Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AMOT e FM, além da rádio online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada 51 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.